Olá, seja bem-vindo ao seu programa Lusofonias, o programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e o programa de hoje é dedicado aos membros mais experientes das nossas comunidades. Neste dia 1 de outubro, comemora-se o Dia Internacional do Idoso, um dia para celebrar a riqueza que são as gerações mais velhas, mas também para pensarmos nos desafios que nos coloca o envelhecimento da população, como, por exemplo, o aumento do número de idosos que vivem sozinhos. Hoje, vamos conhecer um projeto da Associação Gás Porto que faz a diferença junto da população idosa da cidade do Porto. Chama-se Reabilitação Habitacional e Intervenção Social. E vamos ter connosco a sua coordenadora, Fátima Lopes, que nos vai contar como está a ser esta experiência entre diferentes gerações. Daqui a pouco chega o comentário do padre Tony Neves, mas por agora, vamos à música.
Continuar a procurar o meu mundo, o meu lugar, porque tem
António Variações. E agora, como é hábito, temos o comentário do padre Tony Neves.
Habituei-me em Angola a fazer uma inclinação sempre que alguém pronunciasse a expressão mais velho. Lá, a sabedoria tem lugar e ela habita na cabeça das pessoas que, com o andar dos anos, acrescentaram sabedoria à vida e à comunidade. Torna-se proverbial a frase, quando morre um velho, enterra-se uma biblioteca. Na Europa, os ventos sopram em sentido contrário e, porque o que mais conta é a capacidade de gerar riqueza, os mais velhos são olhados muitas vezes como aqueles que dão trabalho e fazem gastar dinheiro. É triste que assim seja, pois uma memória agradecida do passado faz sempre sentido e rasga caminhos de futuro. Tive a alegria de viver duas celebrações muito intensas no fim de semana passado. A família fez um jantar de homenagem à tia que completou 80 anos de vida. Ela foi a nossa segunda mãe, crescemos todos com ela e na hora de apagar 80 velas, ali estávamos todos, os irmãos, sobrinhos e sobrinhos-netos. Vivemos uma noite única, unidos em festa, com gratidão por uma vida inteira dedicada à família, sempre em casa, disponível para fazer tudo o que fosse necessário para nós crescermos com qualidade. Valeu a pena. No domingo, rumei a Barcelos para a celebração das bodas de ouro sacerdotais do padre Manuel Durães. Ali revivemos meio século de entrega à Igreja e à missão. Ele e os seus 8 irmãos, com as respectivas proles, mostravam uma enorme felicidade por nós também partilhada. Após estudos em Roma, foi professor e formador nos seminários espiritanos. Depois seria eleito superior provincial de Portugal. Seria missionário no Brasil, professor na Universidade Católica, diretor nacional das obras missionárias pontifícias, reitor de São Luís dos Franceses em Lisboa. Enfim, um enorme currículo a mostrar anos e anos de dedicação que todos celebramos na sua terra natal. Num tempo marcado pela velocidade e pelo descartável, os mais velhos e a sua sabedoria são muitas vezes postos em causa. Basta visitar um dos muitos lares de terceira idade para concluir que há muitas pessoas idosas voltadas ao abandono pelas suas famílias. Não é descabido o post que circula no Facebook que diz: se uma mãe conseguiu cuidar de 8 filhos, por que é que 8 filhos não são capazes de cuidar de uma mãe? Sabemos que não são fáceis os tempos que correm, mas há um longo caminho a percorrer para que os mais velhos se sintam queridos e se sintam também respeitados nas suas famílias e na sociedade.
Por incógnito convidam batizar, na cozinha um adiante na rubeira. cogueiras era mica torno cuccia betta.
No Dia Internacional do Idoso, assinalado a 1 de outubro, lembramos que em Portugal o número de idosos que vivem sozinhos duplicou nos últimos 20 anos, sendo agora de 24 mil pessoas. Este aumento representa novos desafios a que a sociedade deve responder com novas soluções. Na cidade do Porto, uma dessas respostas chama-se Reabilitação Habitacional e Intervenção Social. É um projeto do Gás Porto que pretende melhorar a qualidade de vida dos idosos que vivem isolados, visitando-os e realizando pequenas obras que diminuam os riscos nas suas casas. É a minha convidada de hoje, Fátima Lopes, uma das responsáveis por este projeto. Olá, Fátima, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco. O Gás Porto, o Grupo de Ação Social do Porto, é uma instituição que nasceu em 2002, tem missões internacionais em Timor-Leste e Moçambique e tem vários projetos nacionais na zona do Porto. Como é que nasceu este projeto em concreto de apoio aos mais velhos, aos idosos? E já agora, eu não sei que prefere a palavra velhos, idosos, séniores, muitas vezes andamos aqui perdidos, não é? Na classificação ou designação das pessoas com mais idade.
E vamos continuar perdidos, não é?
Depende do gosto de cada um.
É um bocadinho por aí. Então, o projeto Reabilitação Habitacional e Intervenção Social é um projeto que surge no Gás Porto na sequência de um voluntariado que vinha a acontecer regularmente com a população idosa da cidade do Porto. Portanto, nós fazíamos visitas...
O Porto que tem um número elevado de pessoas mais velhas e idosas a viver na cidade.
Um número bastante elevado.
Como de resto acontece na maioria das cidades, presumo, do país, não é? Nas grandes cidades.
Sim, mas uma concentração grande no Porto, sem dúvida. E de facto o Gás Porto já há alguns anos realizava visitas semanais a estes idosos mais isolados. E é exatamente dessas visitas que surge a percepção de que, para além da questão do isolamento, havia também algumas limitações nas suas habitações que tornavam a sua permanência na habitação bastante difícil, quer por questões de insegurança,
mobilidade,
quer a sua mobilidade, a sua falta de autonomia. E é daí que surge este projeto, portanto, esta ideia de conciliar este acompanhamento social que já fazíamos com pequenas intervenções na habitação que pudesse realmente melhorar as suas condições.
Como é que funciona este projeto? Ou seja, a equipe é só constituída por voluntários? Há também algum apoio técnico e social? Como é que funciona este... E depois como é que as pessoas entram na rede, não é?
Certo. Nós tivemos a sorte de ganhar alguns prémios com este projeto, portanto, através da Fundação EDP, também do Banco BPI, que nos permitiu a realização das obras, que têm sempre alguns custos pequenos.
Ou seja, estes prémios que são em valor monetário, não é?
Que são em valor monetário e que permitiram ter profissionais também na equipa, quer do ponto de vista do acompanhamento social, quer do ponto de vista da intervenção habitacional. Mas na verdade, o projeto também sustenta-se muito nos voluntários e, portanto, há uma equipa de 450 voluntários no Gasporto que estão sempre disponíveis para as pequenas intervenções, o acompanhamento social, com a retaguarda técnica destas pessoas que podemos ter na equipa.
Como é que é feita esta seleção dos voluntários? Ou seja, qualquer pessoa pode tornar-se voluntário, convém que seja malta mais nova, qualquer idade, tem que ser de uma área específica, como é que depois se estabelece estes voluntários? Porque eles vão, no fundo, contactar com casos também muito específicos, os mais velhos, que muitas vezes precisam de companhia, mas também sabemos que muitas vezes não são companhias fáceis, não é?
Sim, mas no caso do Gasporto, a única restrição é ter mais de 18 anos. Depois não há limite de idade, portanto o Gasporto tem voluntários dos 18 anos aos 80, desde estudantes universitários, pessoas que estão a trabalhar, pessoas que já estão reformadas, pessoas que estão desempregadas, portanto o leque é muito variado. Assim como as áreas de formação também, desde as áreas sociais, as engenharias, o design, portanto todas as áreas são bem-vindas no Gasporto. Concretamente, os voluntários que visitam os idosos também têm todas as idades e, portanto, são os idosos tanto gostam de receber os mais novos como também pessoas mais velhas com quem têm.
Mas há feita alguma triagem, ou seja, perguntam ao idoso que tipo de pessoa é que quer receber ou não. Isso aparece-lhe o voluntário e daí estabelece-se uma relação.
Daí estabelece uma relação, não temos tido qualquer problema. Às vezes há algumas idosas que preferem mais meninas, têm alguns receios com os rapazes, mas isso dissipa-se facilmente e depois acabam por ser até os rapazes que, os mais queridos pelas senhoras, e portanto é uma questão também de se ir conversando um bocadinho isto com as pessoas e claro que há esta marca Gasporto por trás que apresenta e que já tem alguma
tem credibilidade, portanto,
tem credibilidade e história
idosos,
na cidade. E nós nunca aparecemos na casa do idoso a dizer, olha, gostava de receber aqui uns voluntários. Isto nunca acontece, portanto, as sinalizações surgem das juntas de freguesia, de instituições parceiras, portanto, que já conhecem os idosos e que nos vão apresentar ao Gasporto e depois aos voluntários. Portanto, há aqui uma rede, porque não podemos correr o risco de levar pessoas desconhecidas, no primeiro momento, à casa dos idosos, do nada. Portanto, isto tem que ser sempre muito bem enquadrado e é uma preocupação que o Gasporto tem, manter a segurança do idoso.
Que relações é que depois é que se estabelece entre os voluntários e cada idoso? Como é que se faz o processo? Agora imagino que eu vou à casa de um idoso, portanto inscrevo-me como voluntário. Como é que isto se processa? Que tipo de relação? Com que periodicidade é que eu vou estar na casa dessa pessoa? Como é que isto funciona?
É basicamente uma relação de avô-neto, é o que se cria aqui. É esse o objetivo. O que nós pedimos aos voluntários é que semanalmente façam uma visita aos idosos. Claro que isto depois prolonga-se e às vezes é mais do que uma vez por semana, às vezes quando a visita não é possível o telefonema acontece sempre e portanto vai-se criando aqui uma relação de avô-neto quase, e é isso realmente que se pretende.
Como é que depois isto funciona? Ou seja, quando às vezes é necessário, há pouco já falou de fazer algumas intervenções na casa do idoso, é o idoso que se queixa do problema, a ideia do voluntário é isso mesmo, é ele próprio ir tendo conhecimento das necessidades e sendo ele a apontar as necessidades, como é que isto depois se faz?
Acontecem as duas situações. Realmente acontecem situações em que são os idosos que sinalizam o problema que têm na sua habitação. Há também outras situações, é que é o voluntário que, estando atento, percebe que há ali alguma coisa que não está a funcionar muito bem e que realmente pode ser melhorada. Até porque o que nós temos vindo a sentir nos idosos é que há alguma... um acomodar-se com a situação da casa,
não é?
E muito esta ideia de que a casa é inalterável e portanto sou eu que me tenho que adaptar à casa e se eu não me consigo adaptar então mais vale sair. E é esta uma ideia muito importante que o projeto pretende contrariar, é que a casa realmente pode ser adaptada e o idoso tem e pode continuar a viver lá
melhor ainda,
exatamente. Portanto, é um bocadinho esta ideia que nós tentamos passar com o projeto. E, portanto, muitas das vezes isto é um trabalho que leva algum tempo com o idoso, explicar-lhe que realmente isto pode ser feito, que não vai dar assim tanto transtorno e que realmente a vida pode melhorar um bocadinho depois desta intervenção.
Ou seja, às vezes são pequenas coisas, não é? Às vezes é eliminar um pequeno degrau, uma pequena barreira e muda-se completamente o estilo de vida da pessoa naquela casa,
sim,
não é?
Sim, estamos a falar de coisas pontuais, pequenas, por exemplo, retirar a banheira e substituir por era isso
que eu ia perguntar, quais é que são as obras mais comuns? Ou seja, quais é que são os problemas, já percebemos, já nos falou que é a questão da mobilidade e por aí fora, mas em concreto, quais é que são os problemas mais comuns? Que tipo de obras é que vocês mais realizam? Essa questão da banheira, por exemplo?
O banho é sempre a situação talvez mais complicada e onde primeiramente o idoso perde a sua autonomia.
Que é eu ter que subir para a banheira, não é?
Exatamente, exatamente. Pronto. E muitas vezes acontece de o idoso olhar para a banheira e perceber que está ali um obstáculo, nem pensa que isto é possível de ser retirado e, portanto, temos idosos que passaram a fazer a sua higiene pessoal ao lado da banheira, numa bacia, pronto, por exemplo. O que significa que perdem a sua autonomia neste aspecto da sua vida. Conseguem até manter as outras coisas, cozinhar, limpar a casa, mas o banho é o momento onde precisam de pedir ajuda. Com a retirada da banheira, esta autonomia retoma-se e, portanto, isto é uma diferença abismal na vida do idoso. Quem diz a retirada da banheira diz ajudas técnicas, quando não é possível tirar a banheira, as cadeiras que permitem a entrada no banho de forma mais facilitada, o banco no chuveiro, portanto, o banho é realmente aqui o aspecto onde nós intervimos mais. Depois as outras coisas também, o isolamento térmico, calafetagem de janelas, a segurança a nível dos tapetes. Os idosos gostam muito de manter os tapetes, ou seja, então quando não conseguimos convencê-los a retirar o tapete, pelo menos colocar as redes antiderrapantes por baixo. Portanto, são realmente
pequenas
intervenções
coisas, não é?
Pequenas que a família depois também pode aplicar. E a ideia do projeto também foi muito essa, foi depois partilharmos este conhecimento com a sociedade, com as famílias, para que as pessoas pudessem replicar realmente.
Era isso que eu lhe dizer, ou seja, tem também tido este trabalho de, mesmo não prestando voluntariado a algumas pessoas, dando-lhes esta informação, até nomeadamente, por exemplo, a alguns arquitetos, que quando estão a projetar uma casa, daqui a muitos anos, o morador daquela casa vai ser uma pessoa mais velha e que pode vir a ter problemas de mobilidade. Existe da vossa parte essa consciencialização para com os outros?
Existiu desde o início do projeto. Nós desenvolvemos um manual, chama-se Manual para Adaptar a Casa ao Idoso, que é realmente o fruto deste acumular de conhecimentos que fomos desenvolvendo com o projeto e que é um manual que é extremamente acessível a qualquer utilizador. Está dividido por divisões das casas, a entrada, a casa de banho, a sala, e explica como é que deve ser idealmente este espaço para que seja seguro, para que promova autonomia, para que seja confortável. E é um manual que está disponível para qualquer pessoa, está disponível também online e temos vindo a fazer apresentações do manual a equipas de apoio domiciliário.
Ou seja, é gratuito o manual para quem não está a ouvir, portanto, quem quiser aceder ao manual,
sim,
até
sim.
Online, basta descarregar.
Tem online,
e, portanto...
ou podemos enviar por correio para qualquer parte do país, temos muito gosto em fazer, porque realmente foi pensado para ser muito, muito fácil de usar e realmente podermos chegar com esta informação, porque não nos interessa ter o projeto só nas nossas mãos. Isto realmente são coisas muito simples,
coisas
e que qualquer,
não é,
pessoa pode realmente fazer.
Recordo que estou à conversa com Fátima Lopes, é uma das responsáveis pelo projeto Reabilitação Habitacional e Intervenção Social. Fátima, nestas pequenas obras que temos vindo a falar, quem é que as realiza? Utiliza muito também a mão de obra dos voluntários, mas depois, em relação aos materiais, têm empresas que vos ajudam a participar nestes materiais? Como é que isto depois funciona no concreto?
Sim, vamos tendo alguns apoios, alguns descontos, vamos explicando o projeto às empresas e vão-se identificando connosco e vão surgindo realmente esses descontos. Recorremos muito à mão de obra voluntária, é uma alegria para os voluntários poderem participar neste tipo de intervenções. Claro que há algumas questões que são mais técnicas e precisamos de contratar um especialista por uma ou outra questão. Temos arquitetos na equipa, portanto, que também voluntariamente dão o seu apoio e projetam a intervenção, por pequena que seja, precisam também de projetar a intervenção e, portanto, conseguimos também muito baixar aqui o custo das obras que realizamos por esta parceria que vamos tendo com as entidades de materiais, com mesmo as pessoas que temos que contratar, identificam-se muito facilmente com a causa e fazem isto com um enorme gosto.
Fazem um desconto maior, seguramente. Também é importante aqui, se calhar, referirmos a questão da EDP, que tem sido um mecenas muito importante no vosso projeto. Porto, não é?
Sem dúvida, sim. Foi o primeiro mecenas que deu o pontapé de partida, não é? Basicamente ao projeto, e foi a partir do apoio da EDP, não só monetário, mas eles fazem um acompanhamento muito próximo do projeto, dão ideias, envolvem-se muito, e portanto foi a partir daqui que o projeto começou também a desenvolver-se de uma forma mais profissional e a conseguir fazer mais intervenções, e depois o Banco BPI também.
E da parte da autarquia, como é que é?
Nós temos uma parceria com a Câmara Municipal do Porto e com a Fundação Manuel António da Mota num projeto que se chama Porto Amigo, e que faz reabilitações de casas de uma dimensão um bocadinho maior, portanto mais estruturais, e do qual o projeto é parceiro e para o qual reencaminha os casos onde não
mais
tem capacidade,
não é?
De fazer intervenção. Uhum. Exatamente.
Este vosso projeto à população mais idosa está também integrada com muitos outros projetos, não é? Que atuam na cidade do Porto. Aderiu recentemente à Rede Mundial de Cidades Amigas das Pessoas Idosas. Tem havido uma boa colaboração entre todas as instituições no apoio à população mais sénior?
Sem dúvida.
E há esta preocupação? Sente que há cada vez mais a preocupação da autarquia, das instituições, no apoio aos mais velhos? Há esta consciência que a população está a envelhecer cada vez mais?
Sim, a população está a envelhecer e isto está a desafiar-nos a todos, não é? À sociedade, a desenvolver respostas,
até porque amanhã vamos precisar de nós também da ajuda.
Exatamente, não é? Respostas tecnológicas, portanto, para apoiar esta população, e realmente sentimos que há aqui um envolvimento grande a todos os níveis para, claro que ainda há mais coisas que se podem fazer e cada vez é mais preciso, mas realmente há aqui uma aposta grande na melhoria da qualidade de vida desta população.
E da parte tem tido um retorno da população, ou seja, como é que tem sido o feedback dos idosos que têm vindo a apoiar ao longo dos tempos?
É muito bom. É muito bom perceber que as pessoas recuperam uma parte da sua vida que era importante, não é? A sua autonomia, poderem fazer algumas coisas sozinhas, poderem perceber que ainda podem permanecer em casa, não é? Porque não só com este projeto, mas o que se tem vindo a perceber é que estão a desenvolver soluções para que as pessoas possam permanecer nas suas casas.
Ou seja, vocês, uma das coisas que fazem, e corrija-me se eu estiver errado, é prolongar a estadia em casa o mais possível.
Com qualidade.
Com qualidade,
sim,
não é?
Qualidade.
Portanto,
sim,
há muita gente que abandona as suas casas e vai para um lar ou para a casa de um familiar, muito contra a vontade, mas de facto, porque não tem autonomia e em pequenas coisas que podem ser facilmente resolvidas.
Exatamente. Claro que continua a existir a necessidade da integração de algumas pessoas em lar, mas de facto começam a surgir respostas que procuram promover este prolongamento da permanência da vida da pessoa em casa com qualidade, não é? E é nesse sentido que nós também trabalhamos e que queremos trabalhar com mais parceiros.
Nós falamos muito da questão das obras, mas esquecemos do outro lado, que é o lado da companhia. Qual é que é o mais valorizado e o mais procurado? Se calhar a companhia, a conversa, a mão amiga, o netinho, é tão mais valorizado que as obras de mudar a banheira, ou não?
Sim, eu considero que sim também.
Acha que esse é o grande problema que se coloca hoje em dia à população mais sénior? A solidão?
Eu não acho que seja exclusivo da população sénior, mas sim, é uma dificuldade que a população sente, que está bastante isolada. No Porto temos muitas pessoas realmente a viverem completamente sozinhas. A retaguarda familiar nem sempre é suficiente. Não porque não queiram, mas porque realmente o modo de vida agora não permite às vezes um acompanhamento dos nossos pais, avós, idosos, não é? Da forma que queremos, e portanto este voluntariado que complementa esta ação familiar é cada vez mais necessário.
E o facto dos prédios serem antigos e muitas vezes não permitir que as pessoas venham à rua, como é que isto depois se resolve, não é? Porque muitas vezes muito deste isolamento tem a ver com isto, a pessoa que mora no segundo ou no terceiro andar e que não tem elevador, é difícil vir à rua. Há algum projeto, há alguma forma de pensar nisto?
Aqui temos de trazer a cidade depois à casa do idoso, não é? O que fazemos quando os voluntários visitam os idosos. Maioritariamente também visitamos idosos que não conseguem sair de casa. Portanto, é levar o que está na cidade, não é? Principalmente as pessoas, levar à casa dos idosos. Porque realmente há aqui coisas que nós não conseguimos contornar e nós não vamos conseguir pôr o elevador no prédio do idoso. Mas conseguimos realmente visitá-los e depois conseguimos
retirá-los às vezes.
Retirá-los, fazê-los confiar em nós e confiar que podem vir à rua connosco. Porque uma das dificuldades realmente são as escadas, mas é pensar que vou ter que descê-las sozinho. Mas se deixa acompanhado, isto...
E demorar o tempo que demorar, não é?
Exatamente. Isto deixa de ser um entrave assim tão, tão grande. E temos realmente casos de muitos idosos que já não saíam de casa há muito tempo, mas porque têm o braço do voluntário, lá deixem as escadas devagarinho e vêm a uma noite de fados e vêm dar um passeio ao jardim. Portanto, também desta forma simples se vai contornando um bocadinho estas limitações que as habitações têm.
Tem-se falado muito em Lisboa, mas falamos concretamente mais da casa do Porto, que conhece melhor, da especulação imobiliária e, portanto, do querer muitas vezes despejar e mandar embora o idoso da sua casa para vender para um hotel, um hostel ou por aí fora. Tem tido também muitas queixas nesse sentido? Tem havido essa preocupação e, da vossa parte, têm tentado encontrar a resposta a esses casos?
Sim, de facto temos, conhecemos
tem vindo algumas, aumentar o número de pressão.
Conhecemos algumas situações que realmente tiveram que trocar ou estão na iminência de ter que trocar de habitação por estas questões do turismo, que traz muitas coisas boas, sem dúvida, mas que traz esta dificuldade. O projeto entra muitas vezes em contacto com os senhorios, por exemplo, para ajudar.
Fazem de intermediário?
Sim. Quer a nível das obras, quando, por exemplo, as obras são estruturais e são da competência do senhorio, nós, e não há aqui um familiar, por exemplo, que possa ajudar nesta intermediação, o projeto entra aqui em cena e com, obviamente, o consentimento do idoso vai ajudando nesta mediação. E outras vezes nestas situações que está na iminência a retirada do idoso de casa e, portanto, estamos aqui um bocadinho a tentar conversar, mas são coisas que às vezes não se consegue contornar.
Esse é o medo da população idosa? Uma boa parte da população que está em casa arrendada vive esse medo constante?
Depende das zonas do Porto em que vive, não é? Há zonas do Porto que realmente têm esta atração turística e, portanto, as pessoas começam a perceber que mais cedo ou mais tarde lhes vão bater à porta com algum tipo de proposta. Há algum receio na parte dos idosos.
Na altura da crise que nós vivemos, ainda estamos em crise, mas na altura, enfim, em que a Troika passou por cá, sentiu da parte dos idosos também o nível de pobreza aumentar, o não ter dinheiro para fazer face às despesas, sentiu uma preocupação maior também nessa faixa da população?
Sim, é uma população que vive com algumas dificuldades, sim. Não só pelo seu dia-a-dia, pelas suas despesas, mas porque começam a ter a família também novamente a cargo, não é? Porque começa a surgir desemprego nos filhos, nos netos, que é preciso ajudar, e, portanto, começam a usar a sua reforma também para dar uma ajuda à restante família. E também é aí que se sentem um bocadinho estas dificuldades.
Fátima, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Quem quiser fazer parte desta rede, portanto, quem nos estiver a ouvir e ficou interessado, terá que ser naturalmente a região norte, pela questão de ser mais prático, já que o projeto é na região do Grande Porto. Como é que pode fazer, e se há alguma pessoa mais velha que nos está a ouvir e que quer esta ajuda, como é que pode fazer? Ou seja, como é que se podem chegar até vós?
Para ser voluntário, o Gás Porto vai abrir muito brevemente as suas inscrições, portanto no início de outubro teremos as sessões de apresentação do Gás Porto a novos voluntários, portanto é só estar atento à nossa página de Facebook e rapidamente vão receber informações para as sessões de apresentação. Relativamente a algum idoso que esteja a precisar da nossa ajuda, claro, temos contactos telefónicos, mas se calhar a via de uma junta de freguesia, de alguém de proximidade que possa fazer-nos chegar algum pedido, alguma solicitação, teremos muito gosto em avaliar e ajudar, se possível.
Eu sei que vão continuar a mostrar o vosso manual, portanto, esse é um projeto que é para continuar ao longo dos próximos meses também,
sim,
não é?
Sim, sim. Queremos continuar a fazer porque realmente faz diferença.
No país todo, não é? Isso não é? A divulgação do manual é para o país todo, não é?
É para o país todo, exatamente. Fazemos chegar onde for necessário dentro do país, claro.
Muito
que
bem.
Sim.
Muito obrigado, Fátima, por ter estado connosco.
Obrigada.
Muito obrigado. Estive aqui à conversa com Fátima Lopes, uma das responsáveis pelo projeto de reabilitação habitacional e intervenção social.
A ponte ficou deserta, nem sei mesmo se Lisboa não partiu para a parte incerta. viva ao espaço que me fica pela frente e não me deixa recuar. Sem paredes, sem ter portas nem janelas, nem muros para derrubar. Talvez um dia me encontre assim, talvez me encontre. Curiosamente estou por mim pensando onde isto me vai levar. De uma forma ou de outra há de haver uma hora para a vontade de parar. Só que à frente o bailado do calor vai-me arrastando para o vazio. E com o ar na cara vou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez um dia me encontre assim, talvez me encontre.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe agora duas iniciativas para esta semana. As edições Salesianas e a Fundação Salesianos vão promover um grande evento de formação pastoral, o Evangelizar, que este ano terá como pano de fundo o centenário das aparições de Fátima. O evento vai decorrer já esta quarta-feira, dia 5, na Escola Salesiana no Porto, no sábado, dia 8, na Escola Salesiana no Estoril e no sábado seguinte, dia 15, em Évora. Na quinta-feira, dia 6, a União das IPSS de Lisboa promove um seminário sobre investimento social no Isqueté, em Lisboa. Vai ser uma oportunidade para conhecer novas oportunidades de negócios sociais, as respectivas fontes de financiamento e os casos de sucesso neste setor. Já sabe que pode encontrar o programa deste seminário no Facebook do Lusofonias.
Va busca membre pa casamento que el nova tanya diña montura estava forte nem a pensamento tempo sei pa aventura va busca membre pa casamento que el nova tanya diña montura estava forte nem a pensamento un passatone su presidita da di banda ta pian pian dal nome il presente vedi che ti stanno tamborlando passa fuori su presedita da di banda da pian pian dal nome il presente vedi che ti stanno tamborlando e ne cancai ne mercura un mal palembra sin cagnamento tu mia farsaia poi so figura tu un poco sorti cu sacramento e ne cancai una mercura, un mal palembra, sin cañamento, tu mia fazaña, foi so figura, tu un poco sorti, cu sacramento, passa fome so presedita da di canta da pian pian, creda l'omel facen tan fede, te cristando tan bordeando, passa fome so presedita da di banda da pian pian, creda l'omel facen tan
E é com estes sons e estes ritmos africanos que chegamos ao final deste programa Lusofonias, em que dedicamos ao Dia Mundial do Idoso. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. É para a semana, se vocês quiserem.
mais cedo eu sabia que mais tarde ou mais cedo essa história acabaria. A vida é mesmo assim, isso acontece. Quando a ternura acaba, o amor desaparece. Agora é minha vez de te provar como te quero. Se me quiseres sou teu, nunca digo para sempre, mas espero. Dá-me luz, dá-me sol e dá calor a esta vida. Cada dia que passa é dia de verão, sol, calor e mar. Dá-me forte, dá-me sorte, dá-me a tua mão. Dá-me luz, dá-me música que faça o coração dançar. O beijo que desejo desde que te vi, eu dou-te a minha vida até tudo acabar. Tarde ou mais cedo eu sentia, mais tarde ou mais cedo esse amor acabaria. A vida é mesmo assim, isso acontece. O amor também acaba, mas a dor desaparece. E agora farei tudo para não te ver sofrer. Se me quiseres sou teu, eu não quero e não vou desaparecer.